si nos esperar mais um pouco, querem beber água, está toda a gente bem. Somos 3, 6, 10, 10 pessoas. Destas 10 pessoas aqui presentes, comigo 11, toda a gente tem um mapa e em... há uma coisa que lembrei-me agora, que quero pedir. É provável que aconteça que eu diga algumas coisas e que vocês, lá para vocês, pensem assim, mas eu era assim, já não sou. Isso é provável de acontecer. Eu era assim, agora já não sou. Porque esse é o propósito da vida. Nascemos todos com o nosso mapinha, mais grau, menos grau, estamos lá, e o propósito da vida é evoluir, é irmos. Eu vou precisar de um bocadinho de luz, porque não consigo ver nada mesmo com os óculos. Não, belíssimo. E, portanto, aquilo que o nosso mapa diz é que todos nós somos feitos e somos compostos por uma determinada energia, e essa energia tem que ir apurando-se ao longo da vida. Não é a mesma coisa termos 10, termos 15, termos 20, ou 40, ou 50, ou 60. Portanto, há aquelas pessoas que chegam aos 50 e 60 e não aprenderam nada. Portanto, aí utilizam as energias dos planetas no nível mais básico possível. E há as outras, que são a maioria, felizmente, e nos últimos 15 anos já é uma grande maioria, que estamos todos num processo evolutivo. Há 10 anos não se começava uma aula de astrologia com uma meditação. Eu há 5 anos faço isto, com vulgaridade. Olhando para o mapa, qualquer que seja ele, há, em termos meramente de roda, em termos de geográficos, ele pode-se dizer que está dividido em 4 grandes pontos. Do lado esquerdo temos o ascendente, tu conhecias, não sabes onde é que é o ascendente? Estou a falar contigo. Do lado oposto, onde está a casa 7, temos o descendente. Lá em cima, onde está a casa 10, temos o meio do céu, e cá em baixo, o fundo do céu. Esses são os 4 ângulos de um mapa e que nos dizem muito. Os planetas colocados nesses ângulos, ou perto desses ângulos, ou nas casas a que dizem respeito, que é 1, a 4, a 7 e a 10, têm uma ênfase maior. E vejam, e o ascendente tem uma importância maior que os outros 3. Absolutamente. Ascendente, Sol e Lua, eu consigo analisar o mapa só com estes 3 pontos. Até fazer de conta que não existe mais nada no mapa. É suficiente. São os 3 grandes pontos do zodíaco. Sol, Lua e ascendente. A ordem é indiferente. Isto para vos dizer tão curiosamente que na casa 1, que é a casa mais importante do zodíaco, aquilo que acontece na casa 1 afeta todo o mapa. Obviamente que afeta mais diretamente a 7, a 4, a 10, mas afeta todo o mapa, porque é onde nós estamos quando nascemos, é ali. Sandra Borges, Maria João Macieira, Fábio, Silvia, olha, então pronto.
Posso pôr aí do mãe, filhos?
Não sei onde é que fui buscar o Sandra. Não acredito, tu és irmã dela, vá. Silvia, Maria João Macieira, Fátima Alves, Maria João Silva e Sara têm Vênus na casa 1. cada uma num signo diferente. Mas aquilo que vos fez vir aqui foi esta Vênus na casa 1. Se eu perguntar a cada uma de vocês qual a razão, cada uma terá a sua razão. Aquilo que vos disse assim, eu quero ir a isto, eu desejava ir a isto, isto é capaz de ser bom para mim, é Vênus a falar-se. Se vocês tivessem esta Vênus noutra casa qualquer, provavelmente poderiam estar aqui. Há outras pessoas que não têm planetas na casa 1 e estão aqui. Mas há aqui outras características. Por exemplo, a Joana não tem nenhum planeta na casa 1. Nenhum destes dois, Vênus e Marte. Mas tem na casa 8. E esta casa 8 é regida por Marte. Portanto, quando Marte está na casa 8, é quase tão forte, porque é preciso fazer uma distinção, há um quase, é quase tão forte como se estivesse na casa 1. E aqui já estamos a falar de coisas muito técnicas. Ainda não estou em psicologias, ainda não estou em análises, estou a dar-vos dados muito concretos para vocês, sobretudo aqueles que estudam astrologia, possam começar a olhar para o mapa com outra confiança. Mas quem tem Marte na casa 1, eu tenho Marte na casa 1, tomei a iniciativa de fazer esta convocatória, Sara e a Cláudia. E só olhando para estas duas listas muito pequeninas, sabemos que Sara, tu tens Vênus e Marte na casa 1. Eu, se estivesse em consulta privada contigo, diria: e tu és feliz aos amores? Não me respondas. Não. Isso fica de brincar. Deixa-me avançar. E vais ver que ao longo desta tarde muitas ideias vêm abaixo. Muitas ideias pré-concebidas. Que nós julgamos que é quando não é. Claro que és feliz. Essa é a intenção. A que preço é que eu não sei. A que preço é que eu não sei. Na casa 7, portanto, no sítio oposto a este ascendente, portanto, ali junto ao descendente, temos a Isabel, com Vênus, e a Cláudia, também. Ai, ai. Tem razão. E temos a Cláudia, não é? Em touro. Na casa 10, portanto, na casa 10 temos a Cristina, a Marisa, Marte. De todas as pessoas aqui presentes, eu perguntaria: Cristina, o que é que vieste aqui fazer? Não é para me responder. Vieste porque tens cá amigas, não é? Vamos para passear.
Não, eu não
estou
sozinha.
Não?
Não, eu só fazia sobre aquelas. Não é para ser aquelas,
viu? A Cristina com Vênus e a Isabel também com Vênus.
A Vênus.
Não. Não. Eu tenho aqui este apontamento para não me esquecer. E quero que aprendas isto. A tua Vênus está, de facto, na casa 9 e está a 1 grau da casa 10. Tecnicamente, considera como estando nas duas. E depois vai daí, dependendo da vida, umas vezes, não fizer mais jeito, é consoante a vida se te apresenta, umas vezes essa Vênus vai funcionar mais na casa 9, como hoje. Hoje é 9, 3, 9. Ou na casa 10. Portanto, todos os planetas que estiverem até 3 graus de uma casa, eles funcionam como se estivesse na casa seguinte. É, tem a casa própria da cidade e tem a casa de campo. Tem essas duas possibilidades. Ficou claro? Isto, a seguir temos Maria João, são as duas Maria João, com Marte na casa 4. E sobra-nos só a Joana. Destas casas todas, a única que não tem nenhum planeta, nem na 1, nem na 4, na 7 ou na 10, portanto não tem nos ângulos mais importantes, aqueles que dão uma vida especial, é a Joana. E a Isabel, não é? E a Isabel. Só que ambas têm Marte na casa 8. E ter Marte na casa 8 é ter a casa, a cavalariça, os estábulos, a quinta completa e 200 empregados, e antigamente tinha um chicote para dar ordens. Tem esse valor. Tem esse valor de estar tão bem colocado. Agora aqui a questão é, o que é que fizemos com esse Marte na casa 8? Daqui a bocado vamos chegar lá também. E a pergunta é, o que é que vos fez vir aqui? Joana, sim, o que é que te fez? O que é que te leva a estar aqui? Isto é um calor medonho, estou a transpirar. Não sei se há aí alguma coisa. Curiosidade. Essa é uma boa resposta. Não é a mais razoável, mas é uma boa resposta. Sobretudo para quem tem Marte na casa 8. Isabel.
Eu é para perceber o que é que eu posso fazer com esse Marte. De vez em quando.
Não vai para aí acima. Esse Marte na casa 8, a aprendizagem básica, muito simples, é aprender a não manipular ninguém. Desculpem estar a ser muito. Aprender a não manipular os outros. Porque é escorpião, é a casa de escorpião. A casa 8 é a casa de escorpião. Obviamente que os vossos martes estão lambidos com a energia de cada signo, não é? A Joana tem o Marte dela em Leão. Tu e os namorados devem ter cá uma força, eles devem cair em cima de ti, assim atraídos por ti. Pimba. E a Isabel, em Virgem. Este Marte em Virgem não está nada feliz, não é um Marte feliz, não é um Marte satisfeito, não é, é um Marte chato, é um Marte miudinho, é um Marte. Mas é um Marte intuitivo. É o Marte que se sabe. Enquanto que a Joana, o Marte dela na casa 8, vai-lhe permitir. Ela poderia, por exemplo, claramente, não sei se é o caso, poderia interessar-se por artes. Poderia tentar ser atriz. Poderia tentar. Necessita de atenção. Sabes, não é? É um rito de concordar? Mais ou menos? Não? Está bem. É? Está bem. É? E quando as pessoas te elogiam? Ok. Espero que não tenhas feito uma consulta minha para te explicar certas coisas. Porque estás a reagir da forma mais típica que eu espero. Não estou nada disso, estou do todo. Vamos à casa 1, está bem? Vamos à casa. uma roda do zodíaco tem 12 signos, tem 12 energias diferentes. Há estes planetas todos, há as 12 casas e há os aspectos que eles fazem. Portanto, é muita subtileza, muita variedade, muitas coisas diferentes, mesmo que as pessoas à primeira vista possam parecer ter mapas iguais ou serem muito parecidas. Mas não passa de semelhanças. Temos que dar atenção, quando olhamos para os nossos mapas, para os nossos planetas, em que situação é que eles estão. E a situação é que energia é que esses planetas representam, primeiro. Segundo, olha isto, de facto, se eu precisar de computador, não foi a... Foi a vida. Recebi tanta energia, coitadinho, não se aguentam nas canetas. Não deve ser necessário. E agora vamos começar a entrar em certos pormenores que... Não sei como é que vamos usar. Vamos fazer assim, assim, seguidinho. Fátima. Fátima tem a sua Vênus em touro. Alguém... Tenham mais, vocês todas que sabem o nome das coisas, vão acompanhando. Ah, e a Cláudia que tem. Vênus em Capricórnio. Fátima, da sua experiência de vida, na área dos afetos, na questão do até da gastronomia, na questão dos namoros, na questão do que é decorar a casa, do que é... Enfim, aquilo que gostamos de fazer, considera-se uma mulher exigente. Em que gosta das coisas refinadas e colocadas no seu sítio.
Eu gosto, só que a atualidade é tudo o contrário.
A vivência atual. Em que sentido? Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Isso dos amores anda tudo ao contrário para toda a gente. Ninguém anda a atinar com nada. Portanto, eu cada vez estou mais convencido que não é pela astrologia que se chega lá atualmente. Não é. Porque as indicações... Eu já falo assim para as minhas clientes. Olha, se tiver que curtir a vida, curta. Porque já a coisa está assim. Porque é tudo tão rápido, é tudo tão efêmero, é tudo tão... Portanto, não se vai muito para lá. Isto não significa que depois as pessoas sejam felizes. Passam por fases muito altas e depois a descida também é grande. Os romances é que já são curtos para a maioria das pessoas. Há pessoas que ainda estão casadas ao fim de 10 anos, o que é uma grande... Casadas ou juntas, é a mesma coisa. Mas define-se como...
Se fosse mesmo, é exigente.
É exigente.
Como é que se tem uma certa compreensão, não é? Não é tudo à minha maneira.
Claro. Há o dar e o receber, não é? E com a casa, com a sua casa, o seu espaço?
Um espaço, está caótico.
Porquê?
Deslaxando. Tenho algum tipo de tempo. Estou só a pegar as coisas, não é?
Essa é outra aprendizagem. Vênus em Capricórnio. Repare, Fátima, Capricórnio é regido por Saturno. E todos nós vamos dizer que Saturno é o mauzão da fita, não é? O mau da história e tal. É o tipo que anda aí a reprimir as coisas. Quando Vênus, que é o planeta do afeto, que é o planeta do amor, que é o planeta das coisas boas da vida, está em território de Saturno, essa Vênus comporta-se de forma muito o mais certinha possível. Se você está numa fase caótica lá em casa, está a pôr ordem no seu interno. Está a tentar livrar-se do karma que é exigir a perfeição. Está a aprender da forma que lhe é possível a soltar-se, a desapegar-se. Portanto, teve o seu processo de apego, todos temos. Que não venha para aqui ninguém dizer que não passou pela fase dos apegos. Toda a gente passa, ainda hoje. Eu sou apegado ao meu Tibério e aos meus gatos, mas não vejo mal nenhum nisso, não é? Se não for apegado, desinteresse-me, não lhe dou de comer, não lhe dou de beber, também não é bom, não é? Também não é bom, temos de ter cuidado com isso. Portanto, o que nós temos que perceber é que quando Vênus está no elemento Terra, ele trabalha de maneira diferente, ele trabalha de uma forma mais presa. Curiosamente, mesmo quando está em Touro. Apesar de quando está em Touro, ele está em casa própria, está em dignidade, está, é o regente daquele signo. Mas Touro obriga a um método, obriga a um esquema, tudo o que é terreno obriga a um esquema. Por essa razão é que depois encontramos Vênus como regente de balança. O lado aéreo da coisa e tal, as conversas, o lado mais ameno. Mas a Vênus terrena, ou a Vênus aérea, a Vênus terrena, ela em Virgem é muito miudinha, em Capricórnio é exigente. Como apontamento escrevi aqui, há uma necessidade, pelo menos na primeira parte da vida, até aos 30, 32 anos, a pessoa de sentir status para que as suas emoções, para que ela possa controlar as suas próprias emoções. O maior medo que temos é descontrolar-nos. Basicamente é isto. Depois há aqueles medos todos da morte, disto, daquilo, daquilo. Mas o medo, aquele principal nas sociedades urbanas como a que vivemos, é se eu me descontrolo, o que é que os outros vão pensar de mim? Quem olha para si, Fátima, se eu escrevi aqui, são reservadas, mas têm um ar majestoso. Basta olhar para si. São figuras finas, sempre. Olhando para si, percebe-se essas maçãs do rosto, percebe-se essa coisa, essa influência de Saturno. Porque a Vênus em Touro vai dar gente assim, ou em Caranguejo vai dar gente assim. Percebe? De Botticelli. A Vênus em Capricórnio vai dar figuras. Eu penso que não se preocupa muito com os. Com, a menos que seja por moda, mas não é de engordar, para não? Não é nada, não é? Como quiser. Como quisesse. Entra numa pastelaria e como que lhe apetece que não... Enfim, é evidente que é preciso ter cuidado, porque o organismo também funciona, e há os excessos de açúcar, e há todas essas coisas, mas não é nada de outro mundo. Anda em algum ginásio?
Inscrita estou.
E não paga, não é? A todos está inscrito e não vai, porque é que está a pagar? É uma questão de ter juízo e perceber que não precisa do ginásio. Não precisa do ginásio. É evidente que olha só ao espelho e acha que precisa. É evidente que haverá 20 amigas que vão dizer que precisa. É evidente que as amigas vão e você sente necessidade disso. Poupe-se dinheiro, não precisa. Faça em casa, mas corra um bocado, é por ali.
Isso é verdade. Isso
não precisa.
É verdade. Mas neste momento, pensando que lá era que não há hora. Era que fazia um pequeno cabelo.
Por questões de saúde, Fátima, quando você ama, e o seu problema é que não ama muitas vezes, você é de uma fidelidade à pessoa que ama. É capaz de se recordar do seu primeiro amor? Eu não quero que ela fale. Eu quero que ela se recorde e que pense como é que estava fascinada e presa por aquele homem, por aquele burguês, porque nem era homem ainda, era um burguês qualquer. E andou ali tempo e, ai, que era o rapaz mais maravilhoso da vida. Não se casou com ele, para não?
Não, até agora não sou casada.
Não é casada? Palavra dela, até agora não sou casada. E não é que o casamento em si seja importante, mas é demonstrativo do nível de exigência de cada um. Até agora não sou casada. Prefere não se casar, e quando o fizer, terá que ser com tipo XPTO 32 de cor bordeaux. E se não for assim,
cada vez mais.
E
se não for assim, também.
Um aviso para quando for velhinha, porque agora não, agora é uma miúda. Este posicionamento astrológico, que é um posicionamento severo, é frequente conduzir à solidão na idade mais avançada. Portanto, a aprendizagem para esta vida, no que diz respeito a esta Vênus, na casa 1 e em Capricórnio, é aprender a aceitar os outros. Gostando delas, com os defeitos que elas têm. Estamos de acordo? Estamos a aprender? Para uma mulher tão bonita como você que.
Ando 10 anos atrasada, mas.
Não, não tem. Isto não há prazo, não é? Isto não tem prazo de validade. Prazo de validade é. Quer dizer, hoje é um e daqui a 20 anos é outro. Continuando ainda na casa 1. Quem é que vem a seguir? Eu já estou meio perdido no meio disto tudo. Já estou. Sílvia. Agora, nós não temos mais nenhum Vênus em Capricórnio. Agora vamos dar um saltinho e vamos falar de Vênus em Gêmeos. Joana, não é? Joana, com a diferença é que Silvia, tu tens na casa 1 e a Joana tem na 4. Esta Vênus em gêmeos. Basta também olhar para vocês, e se eu pedisse para se porem lado a lado, iríamos todos perceber. Olha para mim, estou a falar para ti. Iríamos perceber que estamos a falar de pessoas extremamente agradáveis. Vocês são boas comunicadoras, e a questão dos afetos e dos amores passa pela capacidade em se expressarem. Se Se o conseguem fazer e se são entendidas e recebidas pelo outro lado, as coisas funcionam bem. O problema é que vocês necessitam ao mesmo tempo de pessoas muito inteligentes ao vosso lado. Oh, filha, quer dizer, eu não sou propriamente... Pois, se quiser que seja mulher, tudo bem, tens que ver nela isso, não é? Não, é claro, estamos a falar de homens. Estamos a falar de relacionamentos. E como estamos a falar de relacionamentos a dois, a partir daqui, todos os outros tipos de relacionamentos são enquadrados. Quer dizer, os relacionamentos de amizade, os relacionamentos de família, do dia-a-dia, do trabalho, daquilo que se faz, têm este suporte. São pessoas capazes de proporcionar boa vizinhança a todos, mas isto tem um limite. Tem um limite, portanto, vocês são boas vizinhas e conseguem proceder a este trabalho de boa vizinhança desde que não invadam o vosso espaço. Ora, esta Vênus em Gêmeos é muito fácil de se irritar. É muito fácil de achar como é possível que aquela pessoa não me entendeu, que eu não queria que passasse daqui para dentro.
Mas sem dizer.
Acham que os outros têm que afinhar. E sabem porquê? Porque é o posicionamento astrológico em que a mente vai à velocidade da luz. As pessoas com Vênus em Gêmeos, e então na casa 1 mais ainda, pensam tão rapidamente e vão tão à frente e conseguem ver aquilo que os outros não veem. Os outros conseguem ver, demoram meia hora a chegar lá. Agora é preciso que vocês não percam a paciência de saber esperar. Mas há mais coisas. A tua irmã, não. Olha, uma das coisas boas que este posicionamento astrológico dá, Vênus em Gêmeos, é um bom relacionamento com irmãos. Toda a gente sabe que és tu que mais contribuís, não é? Tens irmãos, Joana? Como é que te dás com eles?
Não? Tenho
uma irmã
mais velha que
por ser mais velha? Não sabes? A diferença é grande? É muito bom. Então, quando eu digo há facilidade em relacionar-se com os irmãos, o que tens que ver, Joana, é o que é que entre vocês as duas, as irmãs, está a falhar para esse relacionamento. Se consegues dar-te muito bem com o teu irmão, porque é que isso não está a acontecer com a tua irmã? Tens que fazer uma análise pessoal, e isto não significa que não verifiques onde é que ela está a falhar também. Imagina que ela tem uma Vênus em Escorpião. E se for para o lado assim mais negativo, é... Imagina que ela tem uma Vênus em Peixe. Não deve ter, eu não conheço, não é? Uma das coisas que caracteriza a Vênus em Gêmeos, oi, é que tem muitos namorados ao longo da vida. Obviamente que cada um quantifica isto muitos, não é? Há pessoas que trazem muitas. Há pessoas antigas que se casaram e sempre... Hã? O mapa dirá porque é que não foram mais. O mapa dirá porque é que não foram mais. Mas ao longo da vida há necessidade de diversidade na esfera romântica. Mesmo estando profundamente apaixonadas por alguém, e isto é causa de grandes divórcios, as Vênus em gêmeos, quando menos esperam, estão divorciadas ou separadas das suas relações e não sabem porquê. Não sabem porquê. É muito fácil começar, mas também é muito fácil terminar. É muito fácil uma abordagem, mas também é muito fácil terminar. Pela necessidade de diversidade nas relações mais românticas. E isto tem que ser assumido, tem que ser compreendido, tem que ser entendido e tem que ser usado. Não há mal nenhum em namoriscar. Concordas? Ótimo, então pratica. Outra coisa que é característica das pessoas que têm Vênus em gêmeos é que é talvez o signo que mais necessita de liberdade pessoal. Identificas-te com isto? Em termos kármicos e de aprendizagem evolutiva e de aprendizagem espiritual, Joana, o que é que achas que um Vênus em gêmeos vem aprender? Eu não diria isso. Eu não diria isso. Porque se há uma grande necessidade de liberdade pessoal, não é a necessidade de se comprometer, não é? É mais então o quê?
De liberdade pessoal vem de dentro. Então, de fora.
Sim. Podes. Portanto, não é... Não é comprometer-se. É saberes onde é que estão os teus limites. Onde é que estão os limites de cada um. A liberdade pessoal termina quando estivermos a pisar o dedo mais pequeno do pé da outra pessoa. Mesmo sem querer. Mesmo não querendo. E como é uma Vênus, são pessoas verdadeiramente inteligentes, e como já disse há bocadinho, estão uns passos à frente, o resultado é que por vezes não percebem que os companheiros ou companheiras estão três passos atrás. E se estão juntos é porque aquela pessoa precisa aprender a ir mais depressa, e é que vai muito depressa, precisa de aprender a ir mais calma. Portanto, é muito simples. A liberdade pessoal aqui não pode ser vista só como uma questão interna. Tem que ser vista na prática, no dia-a-dia, o que é que fazemos. Este posicionamento, Joana, é um posicionamento brilhante. Eu sei que tu escreves, e bem, e tu? Tu não pintas, não faz nada. Não, não.
Mas muito depois. As cozinhas das bastidas.
Cozinhas? É onde libertas a tua criatividade? Também não me surpreende nada. Não me surpreende nada. Mas és muito gourmet. Muito exigente. Bonitinho. E um bocadinho para o minimalista. Não?
É assim, eu sou fazer as quantidades certas. Não ficar até...
Ah, minimalista, tu vais para a quantidade, não é? Não. É, a apresentação, aquilo que... Como apresentas o prato. Quanto mais simples, melhor, não é?
Às vezes, quanto mais simples, melhor.
Sabes o que é que tu tens na casa 2, a casa da gastronomia? Tens Capricórnio. Portanto, essa necessidade de pode-se dizer que é comum. Todas as pessoas, quando cozinham, mas tu salientaste que a gastronomia era aquilo que dava prazer em confronto com a comida. E já pensaste escrever receitas e escrever sobre gastronomia? Não me deixes atrasar, porque o teu talento passa por aí. Se aquilo que tu gostas é a gastronomia, e nesta fase da vida isso dá-te imenso prazer, o teu mapa tem aqui o nódulo lunar cá dentro. E isto significa que, a determinada altura da tua vida, isso vai ser fator de sucesso para ti. Entendeste? E como nesta fase da tua vida tens a passar nesta casa 2, Júpiter, Quíron e Neptuno, é muito provável que este Quíron esteja aqui a refriar um pouco, até de alguma maneira a provocar alguma questão financeira mais delicada, chamemos assim, não é? Mas acho que deverias aproveitar este Júpiter fabuloso que está a atravessar e que pode potenciar isso. Se é isso que gostas de fazer, se a tua Vênus é essa, é uma Vênus gastronómica, avança, cria um blog, escreve textos. Diga-me.
Bom. Então gosta de outras coisas. Então se espantosa.
Mas ela diz que não gosta de nada, só... Sim. Joana, Tibete, Capricórnio, Saturno, montanhas, Saturno, Capricórnio, tudo o que é para cima e que implique subir é quatro patas. A cabra montanhesa, que é a figura alegórica de Capricórnio. Isto tem que ser entendido. Portanto, ir ao Tibete é uma viagem. A razão que lá foste, em trabalho...
Ela é médica, da medicina chinesa. Ela é a agulha desta coisa.
Não, fez muito bem, Luísa. Porque...
Ela vai para a China,
isso é a capacidade. Sim, mas isso é o ascendente dela. Isso é o ascendente dela em Sagitário. Que... Ela vai adorar. E ela vai adorar sempre andar na rua, sempre andar em viagens. O ascendente em Sagitário vai dar isto. Por outro lado, deixa-me olhar para a tua lua, porque a nossa lua é que define muitas coisas. A tua lua está em Virgem, na casa 9, certo? É uma lua que te dá, que te faz sentir a necessidade. A lua é onde sentimos a nossa necessidade, basicamente isto. Se resolvermos as nossas necessidades, vamos resolver o resto com bastante facilidade. Vontade de servir os outros. Necessidade de conhecimentos. Foi o que a Luísa acabou de dizer. E eu tenho aqui duas palavrinhas mais no teu mapa que diz viagens e flexibilidade. Eu não sabia que eras assim viajante dessa maneira. Agora, esta Vênus, e é isto que nos ocupa aqui, nós temos que perceber que ainda não passámos a Marte, só temos estado a ver Vênus, mas temos que perceber que Marte também está aqui. E este Marte está na tua casa 8, como vimos há bocadinho em Leão. E agora vou voltar atrás. Este leão precisa de ser conhecido, precisa de reconhecimento.
Mas não é público. É claro que eu gosto de conhecer o meu trabalho.
Joana, já vi lá. E depois vais-te lembrar de mim. O que tens que aprender é aceitá-lo. Porque se fizeres coisas bem feitas e que o reconhecimento público chegue, querida, aí tens que aprender a... a ultrapassar a timidez e as barreiras. Não é timidez, não creio, mas portanto, esses véus que têm serviço público, não quero. Não quero porquê? Puro preconceito. Nada mais. És muito jovem. Se tiveres que vir a ser uma grande cientista, uma médica naquilo que tu és, nas tuas filosofias, na tua forma de ver a vida, tiveres que te levar acima do padrão médio e seres conhecida, ou pegas naquela cabra montanhesa e vais para uma montanha e escondes-te, usas o teu capricórnio para estar escondida, nunca serás feliz. Ou deixas-te mostrar-se. Até porque com o meio do céu em balança, o que é que esperas? Tens a diplomacia, a delicadeza, a capacidade de relacionares bem, sem conflitos. Mas como estamos a falar de balança, Libra, estamos a falar de um signo extremamente forte. Um signo que é cardinal. E os signos cardinais empurram-nos para alguma coisa. Já voltamos ao tema, ainda faltam umas horas pela frente. Quem é que temos a seguir? É Cláudia. Cláudia, então o que é que se acha? A sua Vênus, o que é que acha da sua Vênus? Não. Que ideia é que tem? De si, nos afetos, nos amores, nas coisas boas da vida, para já está muito investida, está aí com... Como é que isso se chama, essas coisas?
Claro.
Um coar, assim, eu não percebo nada disso, mas é vistoso e muda fácil. O que é que acha disso?
Eu não visto
tudo, acho eu.
Visto muito menos. Sim. Gosto de estar bem.
Sabe onde é que está a sua Vênus?
Sei.
Tá.
Em Touro, na casa 7.
Na casa 7. Estando em Touro, falámos há bocadinho já disso. Esta Vênus é regente daquele espaço. É regente deste bocado, deste um dozeavos de energia do seu mapa. Portanto, ela está muito bem qualificada. Se tivéssemos que atribuir assim umas pontuações de 0 a 5, a sua Vênus estaria em 5. Na casa 7, que é a casa que lhe pertence, por ser a casa de balança. Se tivéssemos que avaliar esta Vênus, estaríamos aqui a dizer que era uma Vênus em 5 ao quadrado. Cláudia, é feliz nos amores?
Não.
É feliz numa mesa de um restaurante a comer bem? E a comer bem não significa muito, significa apreciar as coisas.
Sim.
Sim. Gosta de... as coisas boas da vida, de uma boa blusa, de um...
Acho que temos que ter pouco e muito bom do que ter muito má qualidade.
Uma Vênus em Virgem não pensa dessa maneira. E só no mesmo elemento, não é? Uma Vênus em Aquário não pensa nada dessa maneira. Uma Vênus posicionada como a sua, gosta das coisas que são boas. Veio a esta vida para viver as coisas boas da vida. O que é que disseste, menina? Para viver o prazer. Mas viver o prazer, porque, olha, sensualidade, gosta de contactos físicos, conforto, ambientes belos, arte, gastronomia, pintura, jardinagem, flores.
Gosta da vida.
Gosta da vida. Eu tenho aqui escrito: a voz é rica e melodiosa. ela fala e as pessoas ouvem todas, não é? Percebem a caixa de ressonância que sai da voz dela? E não é?
A minha voz é uma voz que reflete muitas minhas emoções. Altera-se muito conforme as minhas emoções.
Melhor ainda. É melodiosa. É melodiosa. Tem voz de rádio. O que é que faz na vida, Cláudia? Não tem que dizer o nome da empresa. Ou o que é que faz?
Eu trabalhei 14 anos na área dos recursos humanos.
Sim.
E agora estou no gabinete de apoio a um presidente de uma empresa.
Vamos ficar com essas palavras. Estou no gabinete de apoio ao presidente de uma empresa. Vênus na casa 7. O outro é importante.
Não eu.
Hã?
Não eu.
E, obviamente, poderia ser importante também, mas há aqui uma relação de regência. Portanto, ela não é uma secretária do gerente lá de não sei de baixo. É, trabalha no gabinete de apoio do presidente de uma empresa. Nem sequer estamos a avaliar a empresa que é, nem menciono, por favor. Mas, em termos de estatuto, em termos de hierarquia, faz todo o sentido esta Vênus na 7, em Touro. Agora, parece-me que você trabalha bastante. E porquê? Porquê que se está a sobrecarregar? Vou fazer a pergunta de outra maneira, Cláudia. Quem é que na sua organização está a ficar aliviado com o seu excesso de trabalho? Com o seu excesso de dedicação? Quem é que se está a aproveitar de si da forma mais...
É suposto eu estar na função em que estou para aliviar...
Quem?
A pessoa?
O presidente.
Sim, o chefe. O gabinete do presidente. Isso é que está... É tipo...
Deixe-me fazer a pergunta ao contrário, porque eu não percebo nada disso, mas deixe-me fazer a pergunta ao contrário. Você, o tal gabinete de apoio é composto por quantas pessoas?
Várias, mas cada uma tem a sua função, que quer. Somos muitos para aliviar um que tem muito.
O que eu lhe quero dizer é isto. E não estou a incitá-la a nenhuma revolta.
Não
estou a incitá-la a isso. Se houver mais Vênus em Touro nesse grupo de muitos que falou, estarão em igualdade de circunstâncias consigo. Vocês trabalham mais que os outros. Vocês não se apercebem como produzem. Há alguém nesses muitos que não produz a mesma coisa.
Por acaso, eu não acho.
Não?
Não. Podemos todos muito.
Então, você vai ter certeza que trabalha mais do que muito que eles trabalham. E gosta do que faz?
Gosto.
É feliz?
Eu acho que nunca somos completamente felizes.
Mas pronto, mas as coisas estão a ir bem, não é? É? Tem consciência que, ainda por cima de estar a lidar com a astrologia, que mais um ano e qualquer coisa a sua vida vai dar uma volta completa? Em várias áreas ao mesmo tempo? Ou seja...
Eu acho que ela está a tentar. Eu estou a tentar que não. E ela quer levar para lá. Eu digo que não. Mas sim, sempre.
Já começou?
Mas
isto ainda vai demorar um ano e tal, não é? Não é já. A vida o que está a fazer consigo neste momento é prepará-la. Ah, estamos lá, aprendi isto, ah, não, aprende aquilo, olha, aprende aquilo outro. O que tem que vir cá para fora, e eu admito que já tenha vindo, porque você não é nenhuma garota com 10 nem 12 anos, portanto já viveu o suficiente, já aprendeu o suficiente, é crescidinha. Este posicionamento é para aprender que existem mais coisas para além do nosso horizonte. as coisas materiais são para ser vividas em plenitude, desde que não faça mal à saúde, não é? Desde que controle, portanto, quando eu digo em plenitude é, tem que ter prazer naquilo que faz, e se aquilo que faz é comer um gelado às 7 da tarde, quando toda a gente diz, está horrível, está frio, mas assim apetece, e desde que não faça mal, deve fazê-lo, esta é uma Vênus muito especial, é uma Vênus trabalhadora, é uma Vênus com vontade de fazer coisas, mas também é uma Vênus hospitaleira, carinhosa. Há aqui um problema, que são os ciúmes e a possessividade.
Não sou ciumenta, mas sim sou possessiva no sentido.
Ok. Ok. Eu admito isso. Admito que... Eu com a palavra possessivo já fico bem, porque mais 3 minutos de conversa iríamos parar aos ciúmes, não é?